Se vocês tiverem um pouco de paciência, eu, embora esteja com a dona Marisa me esperando, porque eu saí de casa ontem de manhã, já fui a São Paulo, já fui ao Rio de Janeiro, já encontrei com a Jô Moraes em Campina Grande, na Paraíba, mas eu queria cumprimentar os nossos companheiros, porque quando a gente colhe um fruto de qualidade na árvore que a gente plantou, a gente precisa dizer quem ajudou a gente a plantar essa árvore. E eu não poderia deixar de agradecer o trabalho extraordinário que o companheiro Patrus vem fazendo na frente do Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome. Eu não poderia deixar de agradecer ao extraordinário trabalho que o companheiro Lupe vem fazendo no Ministério do Trabalho. Eu não poderia deixar de reconhecer o trabalho que essa revelação, sabe, chamada Luiz Eduardo Barreto, vem fazendo no Ministério do Turismo. E não poderia deixar de agradecer o trabalho, muitas vezes que não aparece tanto na imprensa como outros, mas que tem me dado uma garantia extraordinária, que é o trabalho que o mineiro Luiz Dulce faz na Secretaria-Geral da Presidência da República. Também não poderia deixar de reconhecer na frente de todos vocês que estão aqui, os deputados que têm nos ajudado. Muita gente fala do Congresso, muita gente fala, mas a verdade é que se a gente for pegar perdas e ganhos, o país ganhou muito mais com a atuação dos deputados do que perdeu. E sobretudo o governo, que teve todos os projetos importantes aprovado. Eu queria cumprimentar alguns companheiros que estão aqui, a companheira deputada federal Jô Moraes, o companheiro deputado Ademir Camilo, o companheiro deputado Miguel Correa Júnior, o nosso companheiro ex-ministro da Saúde Saraiva Felipe, o nosso querido companheiro Virgílio Guimarães. Queria cumprimentar o companheiro prefeito Márcio Lacerda e dar os parabéns ao Márcio pela parceria que ele tem conseguido construir com o governo federal e com o governo estadual. E parabenizando o Márcio, eu não poderia deixar de escolher, de também agradecer ao trabalho extraordinário que o nosso querido companheiro Fernando Pimentel, que está aqui, fez, sabe, quando era prefeito de São Paulo. Eu digo sempre, da frente de Belo Horizonte, eu digo sempre que um político sem mandato, nem vento bate nas costas. E o companheiro Pimentel deixou de ser prefeito, mas não deixou de ser personalidade de Minas Gerais. Portanto, ele deveria estar aqui junto conosco no palco das autoridades. Eu espero que quando eu deixar a presidência da República, que eu tiver num ato, vocês me chamam pelo menos para ficar num cantinho ali, sabe? E não esqueçam de mim tão rapidamente. Não o povo que esquece, é a enturragem que às vezes é assim mesmo. Quero cumprimentar todos os companheiros secretários estaduais. Quero cumprimentar a nossa querida Maria do Carmo, Lara Perpétua, prefeita de Betim. Quero cumprimentar a nossa companheira Maria Auxiliadora, prefeita em exercício de Rio Acima. Quero cumprimentar o nosso companheiro prefeito Herbert Fernando de Oliveira, prefeito em exercício de Florestal. Quero cumprimentar o companheiro Carlos Roberto Rodrigues, prefeito de Nova Lima. Quero cumprimentar o companheiro Adair Dorna dos Santos, prefeito de Rio Manso. Quero cumprimentar o nosso bispo Dom Joaquim Giovanni Wall, bispo afiliado da Arquidiocese de Belo Horizonte e reitor da PUC de Minas Gerais. Quero cumprimentar o nosso companheiro e parceiro Paulo Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. Quero cumprimentar o companheiro Olavo Machado, presidente interino da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Quero cumprimentar o Walter Bernardes de Castro, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Minas Gerais. Quero cumprimentar o Paulo Solmuti Júnior, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E quero cumprimentar a nossa querida companheira Almerinda Alves dos Santos, a companheira que fez o discurso aqui, em nome de quem cumprimento os demais alunos e formandos do Plano Setorial de Qualificação e Inserção Profissional para os beneficiários do programa Bolsa Família. Quero cumprimentar os companheiros da imprensa, quero cumprimentar quem não está estudando no Plansec, o Arnaldo Godoy, que está me vendo ali com dois olhão ali, sabe? Ele não está vendo, mas está me sentindo. Certamente está acompanhando de onde vem a minha voz. E quero começar falando de duas personagens desse curso. A primeira personagem, Patrus, é uma companheira chamada Mônica Rodrigues Coelho de Azevedo Barroso. É ela que recebeu aqui a primeira assinatura na carteira de trabalho nessa solenidade. A Mônica tem 28 anos de idade, parece que tem 22, e quando começar a trabalhar vai ficar com 21. A Mônica tem uma enorme responsabilidade. Ela cria sozinha os dois filhos, Júlia, de 11 anos, e Luiz Eduardo, de 6 anos. Trabalha de faxineira e vende perfumes da Avon de porta em porta. Complementa o orçamento com o Bolsa Família, única renda fixa dela. Mas a partir de hoje tem uma nova profissão. Mônica agora é pedreira, com muito orgulho. E por favor, quem quiser fazer um puxadinho na sua casa a partir de agora, convoque a Mônica, que em horas vagas ela vai fazer um bico para aumentar o salário dela. A Mônica agora, ela vai começar ganhando R$ 616 da construtora Líder. Portanto, ela já vai ganhar praticamente 8 Bolsas Famílias com o seu primeiro emprego. Ela vai começar como meio oficial. Eu, quando me formei em torneiro mecânico, eu também comecei trabalhando de meio oficial. Você veja onde eu cheguei. Significa que um caminho a percorrer não é impossível. Ela vai pegar mais prática, mas eu tenho certeza que depois de alguns meses ela será contratada como oficial e aí a Líder vai ter que aumentar um tiquinho o salário dela, porque se meio oficial ganha 60, um oficial inteiro deve ganhar 1.200, no mínimo. É uma lógica matemática aqui. Bem, eu não sei se a imprensa, eu não sei se tem meio jornalista, tem meio oficial. Não tem, porque ou escreve ou não escreve, né? Bem, durante o treinamento, a nossa querida Mônica pegou tanto amor pela nova profissão que ela pretende ir além. Ela quer ser tecnóloga em construção civil. Portanto, o dono da Líder pode se preparar que a menina está pensando em dar passos muito mais altos. Ou seja, ela não quer voar apenas como um pardal. Ela quer voar como uma águia. Ela quer ir muito mais longe do que a gente está pensando. Bem, e o que, que ela está esperando? Ela está só esperando o Senai abrir o curso para fazer a matrícula. Portanto, a Federação das Indústrias aqui começa a se preparar, porque a Mônica tem pretensões e já está reivindicando aqui no meu discurso publicamente. Mas nesse momento, a grande preocupação da Mônica é convencer o filho de 6 anos de que mulher pode sim trabalhar na construção civil. Mas o menino chamado Luiz Eduardo, até hoje, só tinha visto homens exercendo a profissão, ele morre de medo de que a mãe mude de sexo. Chegou a perguntar: mãe, quer dizer que você agora vai ser meu pai? Dia desses, a Mônica foi para casa usando macacão e capacete. Só assim, o pequeno Luiz Eduardo começou a entender que a mãe continua sendo mulher, mesmo com roupa de pedreiro. Meus parabéns, querida Mônica, e não diminua nunca as tuas pretensões e as tuas perspectivas. Quanto mais pobre a gente for, mais sonhar grande a gente tem que sonhar. Porque a nossa vida é curta e não há tempo de se contentar com o que a gente tem. Nós precisamos sempre buscar o máximo. Outra companheira é a Virgínia Gregório Barbosa. Aos 40 anos, Virgínia resolveu botar a mão na massa. Aprendeu a operar betoneira, levantar parede, nivelar tijolos, tudo o que a nova profissão exige. Diz ela: a mulher tem capacidade de fazer qualquer trabalho, afirma com muito orgulho. Virgínia também cria os 2 filhos sozinhas, com a ajuda do Bolsa Família. O benefício é investido nos filhos. Patrícia, que tem 14 anos, e Marcos Alexandre, de 10 anos. É com o Bolsa Família que Virgínia paga curso de informática para Patrícia e aula de esforço escolar para Marcos, além de calçados e uniformes, como ela conta. Diz ela: roupa de marca eu não compro, porque não posso, nem os meus filhos precisam. Mas o tênis e o uniforme têm que estar sempre com aparência de novos. Criança não pode sair de casa toda russa. Eu não entendi por que o russa, mas ela diz: criança não pode sair de casa toda russa, com uniforme velho, desbotado. Tem que ir para a escola bem apessoada, porque assim tem até mais incentivo em aprender. Pensando bem, a nova profissão de Virgínia não é assim tão nova. Aos 10 anos de idade, ela ajudou a construir a casa da família. Diz ela: carreguei tijolo, carreguei areia, ajudei a virar a massa, virei até concreto, conta orgulhosa. A pedreira Virgínia já tem um projeto. Quer ajudar a construir moradia para um monte de gente. E quer principalmente construir o seu próprio lar. Minha querida companheira, você precisa fazer todo o esforço que você precisa para você vencer essa batalha, Virgínia, porque a luta, a vida é muito difícil, mas quem não luta tem muito mais dificuldade do que as pessoas que lutam. Eu queria ler essas 2 cartas porque simboliza aquilo que eu vou contar para vocês agora. Na verdade, se todo governante de uma cidade, de um estado ou de um país resolvessem colocar parte do dinheiro público para cuidar dos pobres, o país seria menos pobre, a gente teria menos pobres, as empresas produziriam mais, o comércio venderia mais. Eu não sei quem foi o ignorante que um dia resolveu achar que o Brasil poderia conviver com 10% altamente ricos, sabe, com uma classe média de 30% e com o restante da sociedade sem ter sequer o que comer. Se você fosse um economista, um doutor formado em qualquer universidade do exterior, você saberia que essa lógica é perversa até para os interesses dos grandes empresários capitalistas de qualquer país do mundo. Porque quanto mais gente ganhar, mesmo que seja um pouco, mais gente vai consumir, mais o comércio vai vender, mais a indústria vai produzir, mais emprego vai gerar, mais salário vai gerar, e a roda da economia, ela vai se desenvolvendo sem que a gente tenha preocupação. Outro dia eu estava pensando, quando eu vejo a Mega Sena, eu vejo todo mundo, até lá em casa a Marisa fica com frisson. Ô, Benzinho, não é Benzinho? Amor. A Mega Sena está com 36 milhões. Esse dia foi 50 e poucos milhões. Ah, se eu ganhasse aquilo. Todo mundo sonha. Imagina se ao invés da gente distribuir 56 milhões com uma pessoa só, a gente pegasse 56 milhões e distribuísse para um monte de pessoas. Ou seja, você, na verdade, ao invés de ter um cara rico com uma conta no banco, você ia ter um monte de gente arremediado comprando o que comer no supermercado, comprando o que vestir, e a economia iria girar muito mais, iria possibilitar melhoria da qualidade de vida. Ainda tem gente que critica o Bolsa Família. E eu acho normal. Eu atingi uma idade que eu não tenho mais o direito de me ofender com essas coisas. Alguns dizem assim, o Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia. E vai por aí afora. Tem gente tão imbecil, tão ignorante, que ainda fala, o Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas, porque quem recebe Bolsa Família não quer mais trabalhar. A ignorância é de tal magnitude que as pessoas pensam que um ser humano vai ganhar R$ 85 e vai deixar de ter perspectiva de ganhar os 616 que a Mônica vai ganhar tendo um trabalho decente. As pessoas que pensam que o Bolsa Família é isso são as mesmas que acham que o cara mora num barraco na favela porque quer. As pessoas que acham que o povo é pobre porque é vagabundo, porque não quer trabalhar, porque não quer estudar. Ou seja, essa forma simplista de ver as coisas não permite que sequer esse ignorante lembre que o Brasil é dividido entre as pessoas que tiveram oportunidades e as pessoas que não tiveram oportunidades. As pessoas que puderam frequentar boas escolas e as pessoas que não tiveram chance de frequentar sequer uma escola. Ou outras que não tiveram chance sequer de concluir o curso a que estava se formando. Mas este país está dando uma lição ao mundo. Porque pela primeira vez na história do Brasil, e eu não sei se na história do mundo, o Brasil tem um presidente da República e um vice-presidente da República que não tem diploma universitário. Nem eu, nem o Zé Alencar somos doutores. Ele nasceu 15 anos antes de mim e percorreu um caminho. Virou empresário muito rico. Mas antes de ser rico, Ele saiu de casa com 14 anos, dormiu em banco de praça, dormiu em corredor de hotel, lavava sua própria roupa, vendeu coisa em tudo que é lugar desse país, até virar esse patrimônio moral que é o nosso companheiro José Alencar. E porque era a pessoa que nasceu, poderia não ter dado certo. Da mesma forma eu poderia não ter dado certo. Nasci em Careúnha, aonde uma criança que não morre até os 5 anos de idade pode chegar presidente da República, como eu cheguei. Mas o fato do Brasil ter o Zé Alencar e eu na presidência não é uma convocação para as pessoas não estudarem que pode chegar à presidência. Pelo contrário, todos têm que estudar o máximo que puder estudar, porque cada vez mais o mundo vai depender das pessoas mais inteligentes que têm o conhecimento. Mas o que eu quero dizer com isso é que chegar aonde nós chegamos desperta na consciência de cada mulher que está aqui, de cada homem que está aqui, do mais simples, aquele que pegou o seu diploma agora, de que o mundo para ele não tem limite. Basta que ele acredite nele. Porque tudo acontece na nossa vida a partir da nossa disposição de assumir a nossa vontade e fazer acontecer as coisas que têm que acontecer. Muitas vezes a gente fica chorando, porque eu sou pobrezinho, porque eu não tive oportunidade. A gente tem que procurar as coisas. E eu conheço bem, porque toda vez que eu vou num movimento, num ato qualquer, eu vejo o drama das pessoas e eu penso, eu já vivi isso. Eu já passei por isso. E é exatamente por já ter passado por tudo que passa milhões de brasileiros é que eu fico inconformado da gente não fazer muito mais do que a gente está fazendo para que a gente apresse a subida de degrau na vida das pessoas mais pobres do país. Ora, se a gente ajudar os mais pobres, não é o empresário que vai perder. Porque veja o milagre que está acontecendo aqui. Quanto custou dar o orgulho profissional a essas pessoas que se formaram? Quanto custou 1.000 alunos, 2.000 alunos? É nada. É nada. É quase nada para o governo e quase nada para o empresário. E o ganho é extraordinariamente alto, porque a gente passa, ao invés de ter cidadão de segunda classe, a gente conquista homens e mulheres de primeira classe, que vão agora poder escolher o seu emprego, trabalhar aonde quiser e até trabalhar por conta própria se quiser. Não tem conquista mais importante do que essa. Lamentavelmente, leva tempo para a gente fazer as pessoas compreenderem as coisas que a gente tem que fazer para a parte mais pobre da sociedade. Leva tempo. Porque o pobre, além de ser pobre, é vítima de um preconceito incansável. Eu diria, não tem nem como a gente medir o preconceito de que a maioria do povo tem. E eu quero dizer para vocês que hoje eu tenho consciência de que daqui para frente a gente pode fazer em menos tempo mais do que a gente fez em 4 ou 5 anos. Porque nós já temos mais conhecimento, nós já temos mais experiência, o povo já levantou um pouco mais a cabeça. Eu não sei se todo mundo compreende a autoestima de uma companheira pegar a carteira profissional assinada. O Brasil, Patrus, passou quase que 20 anos em que carteira assinada não tinha valor porque não tinha emprego. Não sei se vocês lembram, os mais velhos devem lembrar, que até na década de 60 a gente tinha na porta da fábrica, precisa-se de empregado. Precisa-se de pedreiro, de pintor, de eletricista, de encanador, de torneiro, de faxineiro, de escriturário, de secretária. Naquele tempo não tinha computador, então não precisava de gente formada em computação. Nós passamos 20 anos em que essas placas desapareceram das paredes das empresas. Pode andar no distrito industrial de Belo Horizonte, acabou as placas. Agora, começa a faltar engenheiro. Começa a faltar azulejista. Começa a faltar eletricista. Começa a faltar uma série de profissões que há 20 anos atrás a gente tinha em excesso. É verdade que muita gente parou de trabalhar desanimada porque não tinha mais emprego e foi trabalhar na economia informal. Foi fazer alguma coisa na vida. Eu vou dar, Patrus, para você ficar mais animado ainda. O programa Luz para Todos. Quando a gente fala do programa Luz para Todos, um homem ou uma mulher, ou uma criança, que nasceu no centro de Belo Horizonte, sabe, e que nunca viu falta luz, ele não sabe o que é. Ele não tem noção do drama, do que é uma mulher cozinhar num fogão de lenha com uma pouca só à luz de um candeeiro, costurar à luz de um candeeiro, fazer comida à luz de um candeeiro. Quando nós ligamos o Luz para Todos na casa de uma mulher, a expressão dela lá no Ceará: eu nunca tinha conseguido ver o meu filho dormir. Isso, para nós que nascemos na cidade, não eu, que nasci em Caeté, isso parece uma coisa banal. Mas quando você liga um botão de luz na casa de uma pessoa, você está pegando ela do século XVIII e trazendo para o século XXI. É como se ela tivesse entrado na máquina do tempo. E o que aconteceu no milagre do Luz para Todos? Nós completamos 2 milhões e 20 mil residências que receberam Luz para Todos. Atendemos 10 milhões de pessoas. Sabe o que aconteceu? 83% dos beneficiários compraram televisão, 79% compraram geladeira e 47% compraram aparelho de som. Eu vou dar um número para vocês do que aconteceu de 2004 para cá. O pessoal do programa Luz para Todos compraram 1.578.000 televisores, compraram 1.420.000 geladeiras e compraram 978 aparelhos de som. Vejo que isso fez girar na economia de um dono de uma fábrica que produz televisão, que nem sabia que o comprador era uma pessoa do programa Luz para Todos. Agora veja esse ato aqui. Esse ato aqui, como diz o Patrus, não é um ato grandioso. Não é um ato, é um ato pequeno. É um programa que teve dificuldades iniciais. Porque um programa é como o motor de um carro. Ou seja, se está com um pouco encrencado, ele demora para pegar. Esse programa demorou para pegar. Mas agora ele pegou. E cabe aos prefeitos ajudarem. Cabe aos prefeitos ajudarem. Porque quem sabe aonde é que estão as pessoas necessitadas são os prefeitos que estão da cidade, que estão mais próximos das pessoas. Da parte do governo federal, nós não mediremos esforços para colocar o dinheiro. E eu tenho certeza que os empresários também irão contribuir, porque qualquer centavo que eles gastarem, na hora de pegar um profissional qualificado, eles vão ganhar em dobro aquilo que eles investiram. Se a gente não fizer isso, e eu fui agora a Campina Grande lançar uma escola técnica, uma menina de 16 anos foi abandonada pela mãe quando ela tinha 13. Foi abandonada pelo pai. Foi morar com a tia, foi abandonada pela tia. Ou seja, essa menina, ela estava no fio da navalha para cair naquilo que se chama banalmente de vida fácil, quando na verdade é a vida mais difícil que uma pessoa pode levar. Essa menina viu um anúncio de que ia ter uma escola técnica e que tinha uma bolsa de estudo de R$180 oferecido pela escola técnica. Essa menina entrou na escola há 2 anos. E ao invés deste país ter ganho uma prostituta a mais, esse país ganhou uma cidadã a mais, formada profissionalmente para ter emprego e viver com dignidade. A sensação que vocês sentiram ao pegar o diploma de vocês, posso dizer para vocês que eu senti quando peguei o diploma do Senai. Aliás, vocês viram quando eu recebi o meu diploma de presidente. Certamente eu estava tão ou mais emocionado do que vocês. Porque quando vocês conquistaram esse diploma, é a demonstração de que vocês resolveram dar um passo adiante na vida de vocês. Tanto a Mônica como a Virgínia poderiam ficar em casa chorando. Ah, eu sou mãe solteira, eu não sei das quantas, eu não tenho emprego. Ao invés de ficar chorando, as duas sabedoras da responsabilidade que tinham, de que os filhos estavam colocados no mundo e de que era preciso cuidar deles, ao invés de procurar qualquer via tortuosa para cuidar dos filhos, vocês foram procurar se formar profissionalmente. E eu acho que isso deve ser uma marca que deve servir para todas as mulheres do mundo. A maior independência da mulher. Presta atenção. A maior independência da mulher. Pobre da mulher que ficar em casa dependendo da bondade do marido para lhe dar um dinheirinho para ela comprar uma coisa. Pobre da mulher. A mulher, ela tem que ficar com o marido porque ela gosta dele, porque ela ama ele. Ela não pode ficar porque no final do mês ele vai colocar o feijãozinho de casa, ele vai dar um dinheirinho para comprar um chinelo. O que vai dar orgulho em vocês é o dia que vocês trabalharem e chegar em casa, se o marido brigar com vocês, você fala, escuta aqui, ô cara, escuta aqui, eu estou casada com você, não é pelo teu dinheiro não. Eu não preciso do seu dinheiro, que eu ganho o meu dinheiro. E por isso, a formação das mulheres é imprescindível. Se você pegar pesquisa de qualquer país em que as mulheres têm uma alta qualidade de formação, vocês vão perceber que as mulheres sofrem menos do que aquelas mulheres que dependem única e exclusivamente da renda do marido. Portanto, eu queria, Mônica e Virgínia, e nos outros companheiros que receberam o diploma, eu queria dizer para vocês, pensem no que aconteceu na minha vida. Eu saí de Pernambuco com 7 anos de idade. Eu vim para São Paulo à busca de um pai que já tinha casado com outra mulher. Eu cheguei aqui em São Paulo com 8, minha mãe com 8 filhos, atrás de um pai que já tinha mais 4 com outra. Minha mãe, por orgulho, se separou do meu pai, nenhum trabalhava, foi morar sozinha, e ela nunca mais voltou. Depois ela foi para a capital, arrumou um emprego. Quando eu entrei no Senai, foi o maior orgulho da vida dela, sabe? E eu do Senai, eu fui o primeiro a ter uma casa, a ter um carro, a ter uma televisão. Por conta disso, eu ganhava um salário melhor. Entrei no sindicato e hoje, alguém que nasceu como vocês, que era igual a vocês e que não desanimou nunca, chegou a presidente da República deste país. Esse exemplo é para vocês levantarem a cabeça. Levantarem a cabeça porque não existe nada, nada que obrigue um ser humano a baixar a cabeça. Mesmo na adversidade. A vida é muito curta. E a vida será do jeito que a gente quiser. A vida será do jeito que a gente quiser conquistar. Eu acho, companheiro Patrus, prefeito, esses companheiros e essas mulheres que estão se formando, são quase que como uma bandeira para a gente carregar por outros locais pobres e mostrar para as pessoas. Levanta a cabeça. Nós vamos estender a mão. Mas vai depender da autoestima de vocês. E vocês, hoje para mim, simbolizam a autoestima que todo homem e que toda mulher tem que ter, porque somente assim a gente vai vencer na vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, que dê força a vocês, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse nosso querido país. Um beijo, um abraço e bom final de semana para todos vocês.